passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Eu compartilho, tu compartilhas, ele compartilha, nós compartilhamos, vós compartilhais, eles compartilham. O verbo compartilhar pode não ser o mais conjugado, mas certamente é um dos mais praticados do momento. Com apenas um clique, você envia fotos, vídeos e notícias para os seus amigos no Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. É uma moleza. Mas é preciso ter cuidado na hora de publicar informações na internet. Nem tudo que está na rede é verdadeiro. Ou mesmo que seja verdadeiro, nem tudo deve ser publicado. Postar mentiras ou compartilhar imagens de uma autópsia, por exemplo, pode ter consequências sérias. É o que você vai ouvir agora na reportagem especial Não Compartilhe, dos jornalistas Maurício de Sante e Rodrigo Rezende.
O quê? Não acredito que eu li isso. Estão querendo criar a Bolsa Prostituta? Tem até um projeto no Congresso? Gente, mas era só o que faltava. R$2.000 por mês? Ah, não. Fala sério. Que coisa mais revoltante. Vou mandar para todos os meus contatos. Quem sabe a gente consegue derrubar essa ideia absurda.
Caramba! Acabei de receber no WhatsApp a notícia de que o Congresso está prestes a criar a Bolsa Prostituta. Onde já se viu uma coisa dessas? Esse pessoal não tem nada melhor para discutir, não? Será que o pessoal da firma tá sabendo disso? Eu vou mandar a notícia para eles.
Pronto. Bastou um clique e o boato sobre o Bolsa Prostituta se espalhou. E não foi conto do vigário. Aconteceu de verdade. Em 2013, uma notícia publicada em um pequeno blog deu conta de que o Senado teria aprovado o benefício, como conta o jornalista Moisés Nazário, do Núcleo de Mídias Sociais do Senado.
Por volta de maio de 2013, uma notícia foi publicada num pequeno blog na internet falando que o Senado tinha aprovado um projeto que criava uma espécie de benefício que seria chamado de Bolsa Prostituta, que era um valor de R$2.000 a serem pagos a garotas de programa. Só que isso era uma mentira. Não existia nenhum projeto com esse teor, nem no Senado, nem na Câmara, em lugar nenhum.
A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais. A repercussão foi enorme. E a ex-senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, apontada pelo blog como autora do projeto, teve trabalho para desmentir a informação.
E foi muito difícil desmentir aquela situação. Fiquei vários meses desmentindo pessoas e também buscando desmentir junto aos meios de comunicação.
Derrubar esse boato foi bem mais difícil do que se imagina. Durante meses, a falsa notícia voltava a circular na internet e o Núcleo de Mídias Sociais do Senado tinha que preparar uma estratégia para mostrar à população de que se tratava de uma informação falsa. Enquanto isso, a ex-senadora Ana Rita recorreu ao Poder Judiciário para retirar a notícia do ar. Mas ela foi obrigada também a mobilizar a estrutura do gabinete para minimizar os efeitos do boato. Ela mesma teve que entrar em campo para desmentir a informação do Bolsa Prostituta.
Eu me lembro de um fato que eu tive que ligar para um bispo de uma cidade do Rio Grande do Norte e um outro de um outro estado, não me lembro se foi da Paraíba ou do Ceará, não me lembro que agora, que eu tive que ligar e dizer, vocês estão divulgando uma coisa que não é verdadeira.
Ana Rita lembra, no entanto, que o boato foi ampliado não só pela ação dos internautas, mas justamente pela divulgação de outros meios de comunicação.
Isso me deixou bastante indignada, porque um cidadão comum que divulga uma notícia falsa, porque escutou em algum meio de comunicação, a gente até compreende. Mas um meio de comunicação que divulga notícia sem checar se aquilo é verdadeiro ou não, me deixou bastante indignada por essa postura.
O Núcleo de Mídias Sociais do Senado chegou a enviar mensagens individuais para as pessoas que compartilharam a publicação com o alerta de que se tratava de uma mentira. Foi criada uma arte no Facebook com esse e outros boatos pedindo ao cidadão para checar a veracidade das informações antes de compartilhar. mas nada disso teve o efeito esperado. O jornalista Moisés Nazário lembra que foi nesse momento que o núcleo teve uma ideia inovadora.
A ação mais importante que a gente realizou nesse sentido, ela aconteceu em 2014. Aí você vê, foram vários meses realmente, começou em maio de 2013, em junho de 2014 a gente ainda estava tratando do assunto. Foi utilizando uma imagem que também era muito popular na internet, que era de dois personagens de quadrinho, Batman e Robin. Que era o Batman dando um tapa no Robin, um caso específico, alertando o Robin para não compartilhar notícia falsa na internet.
O meme do Batman fez um enorme sucesso. Nunca uma publicação do Senado tinha sido tão curtida, comentada e compartilhada. Para se ter uma ideia, no Facebook, a mensagem chegou a 2 milhões e 800 mil pessoas. Foram mais de 150 mil curtidas, comentários e compartilhamentos. Apesar desse sucesso, a ex-senadora Ana Rita acredita que o boato do Bolsa Prostituta interferiu negativamente na carreira política dela. Nas eleições de 2014, que ela disputou sem conseguir ser eleita, o assunto voltou com toda a força.
Isso me trouxe bastante dificuldades, isso refletiu no meu trabalho, isso impactou no meu processo eleitoral. Logo, nós tivemos eleições em 2014 e esse assunto voltou à tona. E eu pude perceber também que algumas pessoas, passado algum tempo que a matéria não voltava, ela começava a voltar em determinados momentos mais críticos. E aí eu comecei a perceber que, de forma maldosa, algumas pessoas se utilizavam dessa matéria para poder me atingir e atingir o mandato.
O Bolsa Prostituta não foi o único boato a atingir o Senado. Muitas outras informações falsas sobre a instituição já circularam na internet. Criador do site boatos.org, o jornalista Edgar Matsuki lembra um caso recente envolvendo o Poder Legislativo Federal.
Tem circulado bastante nos últimos dias. É uma história de que o Senado e a Câmara teriam um projeto que estaria acabando com 30 dias de férias para a população, né? Que ia diminuir de 30 dias para 15 dias. O no boato que começou a circular por Facebook, aí passou por WhatsApp, blogs copiaram, tinha o número do projeto. Essa gente acabou desmentindo só fazendo uma busca pelo próprio número do projeto, e ele era 12.233. E na legislatura o projeto começa do 1 novamente, né? Então, só pelo número do projeto já dava para ter uma ideia que o projeto não era verdadeiro, né?
E teve ainda a história de que o Senado faria novas modificações na ortografia brasileira, acabando com o C cedilha, por exemplo. É o que conta o jornalista Moisés Nazário.
Um outro boato que circulou se referia a uma suposta discussão que haveria no Senado para acabar com o C cedilha, com LH e alguns outros fonemas da língua portuguesa. Esse boato se baseou no fato de que realmente havia no Senado uma comissão analisando o acordo ortográfico, mas ela estava analisando apenas a implantação do acordo já assinado, né? Não estava analisando novas mudanças.
São tantos boatos nas redes sociais que o site boatos.org, criado em 2013, já chegou à marca de 1.000 notícias falsas desmentidas. O site é atualizado diariamente. Quer saber as últimas informações que foram negadas pelo site?
Exército da Venezuela invade Roraima.
Dilma contrata palhaço por R$ 333 mil para criticar a oposição.
Beber água em garrafa plástica provoca câncer.
Ladrões se disfarçam de vendedores de colchões.
Tudo notícia falsa. Edgar Matsuki explica como boatos.org identifica as notícias mentirosas que assombram as redes sociais.
Hoje a gente tem uma rede já formada de leitores que colaboram com pautas para a gente, né? Então, por Facebook, por WhatsApp, até pelo formulário de contato mesmo do boatos.org, as pessoas acabam enviando a informação, né? E aí a gente faz a apuração. A primeira coisa que a gente faz é pegar algumas palavras-chave do próprio boato, da própria informação, e começar a fazer uma checagem nos buscadores, no Google, né? Com base nisso, a gente começa a fazer algumas buscas mais refinadas. A partir daí, a gente já tem uma noção de onde saiu a história.
Edgar esclarece que os boatos que mais pegam são aqueles que têm um mínimo de nexo com a realidade. Por exemplo, apesar de não haver nenhuma iniciativa nesse sentido, em tese, não há nada que impeça um parlamentar de apresentar um projeto como Bolsa Prostituta.
Na maioria das vezes, ela surge de uma informação que tem um pequeno fundo de verdade, alguma coisa de verossímil, porque senão o boato acaba nem se espalhando pela internet. A grande maioria dos boatos acabam surgindo de uma informação que não tem uma fonte muito clara de informação, e daí isso torna ele até mais difícil de ser checado mesmo, né? E ele acaba se espalhando em redes sociais, ele acaba ganhando força e aí ganhando até outras versões, às vezes, né?
Na avaliação de Edgar, o compartilhamento acontece porque a pessoa acredita na informação que chegou até ela. Além disso, tem a crença de que está fazendo algo positivo ao espalhar uma notícia que possa interessar a outras pessoas.
Na grande maioria das vezes, a pessoa não só acredita que a informação é verdadeira, como acha que está fazendo um bem, na realidade. A pessoa que cria o boato, ela tem noção que a informação é falsa, por algum motivo ela criou, às vezes até para ganhar uma relevância na internet, com uma informação mais bombástica, mas as pessoas que acabam lendo e compartilhando, como compartilhar acaba sendo quase instintivo na internet hoje, é muito mais fácil você apertar um botão e compartilhar uma informação do que você checar, né?
Depois que uma informação mentirosa se espalha na rede, mesmo que desmentida, o estrago já está feito, como se diz por aí. A ex-senadora Ana Rita ainda sente os efeitos do boato do Bolsa Prostituta. Por isso, ela cobra mais cuidado, especialmente dos meios de comunicação.
Porque quando se ofende a moral, a honra das pessoas, coisas que depois você não consegue consertar mais. O prejuízo é muito grande. Então precisamos zelar para que os meios de comunicação, sejam eles televisivos, sejam eles pela internet ou pelas rádios, tem que procurar buscar informar adequadamente, de forma bastante correta, e não divulgar informações equivocadas, distorcidas, preconceituosas, maliciosas, não é? É como tem acontecido ultimamente.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que a internet é um território livre, mas que precisa de responsabilidade.
Não é porque a internet é livre e tem que ser livre que você pode começar a fazer ataques nazistas, ataques preconceituosos em relação à cor, à origem, à procedência, à orientação sexual de cada um. Nós temos que combater todo tipo de ação desrespeitosa, criminosa contra o cidadão.
No próximo bloco da reportagem especial Não Compartilhe, especialistas vão analisar o perfil dos boateiros virtuais e as consequências legais para quem publica mentiras ou imagens chocantes na internet. Voltamos já.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.